Bem, gente, na minha companhia agora, a Thaís Freitas, ela é técnica em segurança do trabalho, aqui da Prevenir. Nós temos a oportunidade de conversar com a Thaís em função do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado sempre no dia 27 de julho, né, Thaís? Quero te agradecer pela tua atenção, a nossa emissora, a nossa reportagem. Que bom poder estar conversando contigo sobre esse assunto que é tão importante. Nós conversávamos aqui fora do ar, né? Que o Brasil é um dos países que mais tem medidas contra acidentes de trabalho. Mesmo assim, é necessário que a gente dê uma reforçada no assunto, né? Sempre que possível, para que nós mantenhamos, né, essas medidas em dia e os nossos trabalhadores e trabalhadoras sempre em segurança. Bem-vinda.
Olá, Camila. Olá, ouvintes. Nós da Prevenir que agradecemos a oportunidade, né, o espaço para poder vir falar desse assunto que é extremamente importante e faz parte das nossas atividades diárias, né? Então, como você já comentou, no dia 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, ele é comemorado, vamos dizer assim, ele faz parte do calendário. Porque lá no ano de 1972 foi aprovada essa medida, junto com outras mais, né? Inclusive a medida que passou a ter a formação para a profissão de técnico em segurança do trabalho. E aí, a partir desse dia, ficou reconhecido nacionalmente, então, através do Ministério, né? E do ministro Júlio Baretta.
Bem, a gente tem esse dia, mas durante todo o ano, né, são várias ações. Aqui vocês fazem diversas atividades, né, diariamente, exames, recebem muitas pessoas, né, de todos os setores da economia local. O que que a gente pode montar aí como cenário, Thaís, hoje em relação ao que se tem de medidas contra os acidentes de trabalho?
Isso mesmo, Camila. Então a gente trabalha diariamente para que a gente tenha essas estatísticas, né, diminuindo. Embora, como você falou, né, o Brasil ele é um dos países que mais tem medidas para que a gente possa prevenir isso, a gente ainda tem um aumento constante desses acidentes de trabalho. E a gente trabalha aí com uma série de medidas, né, acompanha as empresas diariamente, os trabalhadores, que é o nosso foco, né? E a gente acaba, além de elaborar toda a documentação que ajuda nessa prevenção, a gente também sempre orienta as empresas qual é a melhor forma, de acordo com o ramo de atividade, para conseguir, chegar, né, nesse resultado da prevenção. A gente sempre fala, né, a prevenção começa de coisas pequenas para a gente conseguir um bom resultado e é um trabalho de formiguinha, a gente costuma dizer, né? Então a gente tem aí, para ajudar nessa questão de prevenção, a gente tem a parte de treinamentos, né? Onde a gente treina os nossos colaboradores para poderem executar as atividades. A gente tem a parte, então, dos exames, onde a gente faz os exames laboratoriais e também os exames complementares, que é pela nossa equipe da medicina, onde a gente consegue rastrear se tem alguma alteração ou alguma coisa relacionada ao trabalho. A gente tem também um inventário de riscos, onde a gente acompanha num período, lá na empresa para ver a exposição de cada trabalhador e que medidas a gente pode aplicar. E depois a gente tem ali, né, EPIs, EPCs, medidas administrativas, e tudo isso forma um conjunto para que lá no final a gente tenha um resultado bom.
Você falava em estatísticas. Nós temos estatísticas para apresentar aqui ao nosso ouvinte?
A gente tem sim, como a gente já comentou, né? Embora a gente tenha muitas medidas, de 2020 para 2022, que é os últimos dados que a gente tem atualizados pelo Ministério do Trabalho e a Secretaria da Inspeção, a gente já teve um aumento de 36% de acidentes de trabalho registrados. A gente fala registrados porque por trás disso tem muitos acidentes que a gente ainda não fica sabendo ou não vem para registro, né?
Próprio trabalho informal.
E o próprio trabalho informal, né? E o que que acontece? 65% desses acidentes é do sexo masculino. E o restante, 34% a 35%, acontece com o sexo feminino.
Os homens se envolvem mais em acidentes de trabalho.
Acabam se envolvendo mais, né? Até por conta de terem um trabalho mais pesado, mais braçal, mais manual na indústria. Na construção civil, que é o ranking, né, dos acidentes de trabalho, acaba sendo do sexo masculino.
Pois é, você fala da construção civil e em setores em geral, né? Quais são os acidentes mais comuns?
Os acidentes mais comuns que a gente tem pontuado são os de quedas, né? Que é tanto queda de altura como queda do mesmo nível, né? Depois a gente tem também o acidente com máquinas e equipamentos que acaba trazendo uma lesão, né, de mãos e punhos e membros superiores. E depois a gente tem também o acidente de trânsito, que são os acidentes mais comuns e mais registrados que a gente tem hoje nesse mundo do trabalho.
A gente não pensa, né? Mas muita gente acaba se deslocando durante o momento de trabalho. O meu trabalho, por exemplo, é circular pelas ruas, né? Fico no trânsito o tempo todo. E no fim das contas acaba sendo um grande fator de risco, né?
E isso é um fator de risco muito grande e está presente na maioria, né, dos casos dos trabalhadores, porque o acidente de trânsito, ele acaba sendo também um acidente de trajeto. Quando a gente não utiliza o veículo para condução em deslocamentos a serviço da empresa, a gente usa para se locomover, para ir até o trabalho, para voltar para a nossa residência. E o acidente de trajeto, ele é equiparado, né, exatamente como o acidente de trabalho.
Bem, Thaís, a indústria é um setor forte aqui em Marau, né? Nós temos muitas indústrias e algumas delas, como se sabe, com utilização de máquinas, né? Mas as empresas de Marau, me parece, né? Me corrija se eu estiver errado, adotam uma série de ações também, os próprios CIPATs, que são as semanas, né, de prevenção ao acidente de trabalho, estão bem orientadas, eu penso eu, né? Isso é fomentado de que forma, assim? O próprio Prevenir ou outras empresas do ramo, assim, atuam diretamente nessas empresas? Você me falava que fazem treinamentos. Como é que é essa relação da empresa que trabalha com isso, né, com as empresas de todos os setores? É preciso ter essa relação para a gente montar esse cronograma de ações, né?
Isso mesmo, Camila. O que acontece? A gente tem a nossa área de treinamento muito forte e o nosso treinamento ele é voltado para todas as áreas. Mas ontem mesmo nós realizávamos um treinamento com o pessoal da CIPA, que na verdade a CIPA é responsável por promover a CIPAT, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalhos. E a gente sempre coloca que é uma semana onde a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos colegas de trabalho tudo o que acontece, porque como você falou, o acidente de trânsito parece algo muito irrisório, mas é algo que está ali presente. E às vezes os nossos colegas não têm essa noção. Então a gente aproveita para fazer isso nos treinamentos, a gente conversa, a gente expõe isso para as empresas, né, para o próprio pessoal da CIPA, para que eles possam ter essa conscientização e chegar lá na empresa e disseminar e poder promover essa semana, né, para deixar todo mundo engajado e consciente.
É pedagógico, se você for ver, né, esse trabalho que vocês fazem junto às empresas.
E isso é bem pedagógico, né? A gente precisa caminhar como formiguinha, né? Um ajudando o outro para que a gente possa chegar onde a gente precisa.
Bem, Thaís, quero te agradecer. Não sei se você tem mais alguma informação que possa também ser relevante para esse momento. Eu vi que você tem alguns dados também de percentuais, né? A gente falou em máquinas e equipamentos aqui, é um dos que mais se destaca também, né? Com 12%, se não me engano, pelo que eu vi aqui nas tuas anotações.
Isso mesmo. O que acontece? Eu acho importante pontuar, Camila, porque a gente fala muito do acidente de trânsito, mas muitas pessoas, talvez alguns ouvintes, não sabem de fato o que é um acidente de trânsito. Então, acidente de trânsito é de trânsito, não, desculpe, de trabalho, ele é aquele que acontece enquanto eu estou disponível para a empresa, prestando o meu serviço laborativo, seja dentro da empresa ou num outro local, porque eu vou estar a serviço da empresa, e ele precisa causar lesão corporal ou uma perda permanente ou temporária da minha capacidade de poder trabalhar, ou ainda daí doença profissional ou doença do trabalho, que daí é atestado pelo médico. E em relação às estatísticas, sim, como as máquinas e equipamentos estão muito presentes no nosso trabalho, ele acaba trazendo uma porcentagem alta de 12% de lesões de mãos, braços e punhos, né? Então é uma porcentagem alta. Embora as máquinas e equipamentos que a gente tem hoje no mercado de trabalho já saiam de fábrica com uma série de coisas para prevenção, a gente ainda precisa do trabalhador lá e ainda acontece muito. As quedas, então, que a gente vinha falando antes, ainda acontece em 13%, tá? E o acidente de trânsito também com lesão 12%.
E nesses casos, agora eu já tinha encerrado praticamente, mas agora me surgiu, nesses casos, como a empresa deve proceder? Quando alguém se machuca dentro do estabelecimento, eu digo se machuca, mas você fez o relato bem mais claramente, né, sobre o que é um acidente de trabalho. Mas qual é o primeiro passo da empresa quando isso acontece dentro do estabelecimento?
Então, o primeiro passo, a empresa precisa, né, amparar esse trabalhador. Ela tem que oferecer todo o amparo. E depois disso, quando a gente tem um acidente de trabalho com lesão, a gente precisa fazer uma comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama da CAT, que ela é emitida através do E-Social hoje, para comunicar aos órgãos competentes que esse acidente ocorreu. Porque a partir daí tem uma série de segmentos, como afastamento, se precisar de benefício do INSS, e tudo isso está voltado para a CAT. Então é bem importante salientar, né, que a gente sempre espera que não aconteça, mas se acontecer um acidente de trabalho, primeiro a gente vai amparar sempre o trabalhador e depois a gente vai providenciar toda a documentação necessária para essa emissão da CAT. Nós aqui da Prevenir, que somos os prestadores das nossas empresas, nossos clientes, a gente faz toda essa parte. Mas os ouvintes que estão nos ouvindo não têm o nosso trabalho, então o prestador de serviço que atende a empresa é responsável por fazer a CAT, porque ela é através do E-Social.
Se não houver necessidade de afastamento pelo INSS, quanto tempo a pessoa pode se ausentar da empresa?
A gente sempre diz assim, Camila, a gente tem os acidentes de trabalho que são com e sem afastamento. Vai depender do atestado médico, né, da gravidade do acidente. Pode ter ali um afastamento de 1, 2 dias, quantos dias for necessário. Mas no período de 15 dias, é a empresa que é responsável, por fazer o pagamento, né, do salário salarial do colaborador. Passando dos 15 dias no 16º, o colaborador já precisa pedir esse auxílio lá para o INSS. E aí a gente salienta que se ele não tiver a CAT, ele não vai conseguir. E outra informação bem importante, Camila, é que a CAT, ela tem um tempo legal, ela tem que ser emitida em 24 horas do ocorrido, né? Então a empresa precisa correr também para não perder esse tempo e ficar dentro da legalidade.
Me estendi um pouquinho, desculpa, Thaís, mas a gente vai conversando, vai surgindo, né, as informações. É bem importante mesmo de se definir, né, ou melhor, poder descrever exatamente o que caracteriza um acidente de trabalho, né? Porque em tantos setores que nós temos, fica difícil que a gente delimite especificamente, né, em cada setor o que pode ser um acidente. Mas você nos deu uma visão geral bem clara do que pode se configurar e é importante também para quem estiver nos ouvindo. Obrigada, bom trabalho e que nós possamos aí seguir sendo o que temos mais medidas e cada vez mais eficientes, né? Que essas estatísticas sejam cada vez mais enxutas.
Nós que agradecemos a oportunidade e o espaço de poder repassar isso para a nossa comunidade, principalmente para os nossos trabalhadores colegas, né? A gente sempre vai ficar à disposição, nós aqui da Prevenir, tanto para as empresas quanto para a comunidade num todo, para que junto a gente possa prevenir cada vez mais os acidentes de trabalho nesse mundo aí. Muito obrigada pela oportunidade e um forte abraço a todos.
Legal, eu fiz meus exames há poucos dias, aliás, né? E tá tudo certinho, porque a gente também precisa se cuidar, né? Nesse sentido, como a Thaís falou, cada setor tem suas exigências. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul.